Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaisa Viriato.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
Sim, estamos aqui mais uma vez com o nosso tapa-buraco oficial, Rafael de Paula.
É isso aí, isso aí. Fui excluído aí do programa número 100, programa especial.
Nossa, verdade, né? Eu nem tinha pensado nisso. Que triste.
LOL, caraca, é verdade, né? Aí, tipo, comemorativo, a gente, tipo assim, tchau.
Que horror, Rafa, isso nunca foi intencional, pelo amor de Deus.
Eu nem... Ai, caramba, eu nem pensei nisso, que engraçado.
É, mas
a gente
pensei.
É muito ingrata, né, cara? Desculpa, Rafa, nossa.
Se você dormiu no sofá aqueles 3 dias. Não olhou na minha cara.
Bia percebendo agora as sutilezas do dia a dia, né? Fazendo um flashback. Fazendo um flashback na cabeça, ah. Né? Então é por isso que você não segurou a porta pra mim aquele dia, né? Ai, Rafa, mas, cara, eu tô me sentindo até mal agora. A gente vai ter que fazer um episódio 100/2 pra você participar.
Não, mas eu participei de uma. Participei da live, cara, que foi uma alegria.
Sim,
muito grande.
Tipo,
foi,
o Lima lá.
É, o.
Ah, a gente zoou de o Lucas a Lima. Live inteira.
Foi muito bom. O Lucas Lima.
E hoje vamos falar sobre Beatles, mas antes vamos ler os e-mails. Supernatural. Orgânico.
Vou deixar você falando isso. Supernatural e orgânico.
Caralho! Eu me fodo sempre.
Ai, ai. Mas enfim, teve comentário sobre a live. E a live foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, foi uma coisa que eu tava bem nervosa pra gente fazer. E fez e deu super certo. Tipo, o pessoal participou e a gente conversou mais cara a cara, assim, com os ouvintes. Foi bem massa.
Pô, foi bem legal. Foi maneiro. A gente teve uma conversa ao vivo, né? A galera tava...
É.
Foi bem legal. Eu tava bem
e
nervosa.
E há quanto tempo
também.
A gente não se via, né? A gente só faz gravação por áudio.
É verdade.
Então, tipo, foi bom conversar de novo.
Sim, foi muito bom, foi muito... E obrigado pra todo mundo que apareceu e que, tipo assim, interagiu com a gente, conversou. Foi
sim, que fez pergunta antes, que fez pergunta durante, foi bem legal.
Foi
depois?
Bem...
Pergunta depois.
Ah, é verdade, teve pergunta depois.
Ah, é verdade. É. O comentário que eu selecionei hoje pra ler é um que tá... Que é um do... Da Policarpa, que...
Porque
é da...
mais uma vez tiveram comentários demais que tiveram que ser selecionados.
Sim, isso é uma realidade.
Sim, isso é uma realidade. Antes não era. Antes a gente só fingia que era. Mas agora é de verdade, é muito bom. Da Elisa Rosendo, ela é do episódio da Policarpa. Ela fala, mais uma mulher fodona demais que todo mundo deveria conhecer. Eu mesma não sabia nada sobre ela. Esse episódio foi muito, muito bom. Mais uma vez, parabéns, Bia, pela pesquisa. Obrigada. Pra mim, a Policarpa era Sonserina. Olha, ela tava contigo nessa, Thaisa.
Tava comigo.
Pela história dela e tals. Eu tava crente que era Sonserina e já eras. Tudo bem que a frase final dá uma guinada pra Grifinória, mas acho que ela era muito astuciosa. Sei lá, a frase final eu interpretei como um símbolo de liderança. No meu coraçãozinho, ela é Sonserina. Coração. Acho lindo. Eu não tenho problema nenhum com a ideia dela na Sonserina também. Tipo assim, adoraria ela na minha casa. Eu só... Eu não senti essa vibe na hora, mas a Thaisa sentiu. Então você tá com a Thaisa nessa.
Eu senti muito essa vibe Sonserina, mas eu fui convencida a mudar o meu voto muito facilmente, inclusive, que agora eu me arrependo. É, eu fui convencida pela última fala. Pela fase final. Pela última fase, exatamente.
Pois é. E eu, quando... Eu que meio que conheci ela pela última frase dela, eu tipo assim... deixa eu pesquisar sobre essa mulher que com certeza vai pra Grifinória. Então foi difícil tirar isso, assim, da minha cabeça enquanto... É.
Foi já tendenciosa.
Sim, foi o que aconteceu com o episódio da Coco Chanel, cara. Que gerou tantas brigas.
Tantas brigas.
Cara, ó, o comentário, posso ler? Então...
Pode.
É, o comentário foi no Instagram do Júlio Leonte.
Júlio!
Que...
Júlio, a gente te ama.
Todos nós. A Glênis não tá aqui, mas ela te ama também.
Sério, pra caramba, você nem sabe.
É... O Júlio comentou, fez o comentário hoje, no dia da gravação. É... Queria apenas dizer que, por mais pesar que seja a razão, eu amei o disclaimer que vocês fizeram sobre a transfóbica da J.K. Rowling. Achei muito digno e lindo da parte de vocês deixarem claro que ela está sendo tri-ridícula e uma baita de uma pessoa horrorosa. Amo vocês, pessoal.
Eu amo o jeito que o Júlio Gaúcho é incrível.
Sim, é muito incrível, né? Eu amo você, Júlio.
E é legal, porque foi super uma questão preocupante, difícil pra gente. Eu tava participando desse episódio, né? Que a gente sabe, cara, a gente tem que falar alguma coisa, só que a gente não sabe o que falar. A gente sentiu que a gente tinha perdido o feeling de falar nas redes sociais.
Porque, assim, e a gente tipo, também, porque quando saiu a notícia, a gente ficou bem abalado, assim. A gente ficou bem, assim, puta que pariu, mulher. Pra que isso? Pra quê?
E eu acho que ela falou isso, tipo, no final de semana. E a gente não tem posts do Café Seletor no final de semana. Nunca tem. Nunca, porque a gente não entra.
Não, eu nem... Primeiro que eu acho que quando eu vi, já era, tipo, 2 dias atrasado. Eu acho que quando a gente viu. Porque a gente não é muito ligado em rede social.
E aí,
principalmente porque isso aconteceu no Twitter, né? É. Então a gente perdeu um momento de falar na hora na rede social, só que era muito importante a gente, né, expressar que isso...
Que por mais que o Café Seletor não seja um podcast sobre Harry Potter, mas é também sobre Harry Potter.
É também.
A gente poderia mudar aqui e depois, sei lá, fazer sobre... Sei lá, qualquer...
De qual distrito é você em...
É.
Jogos Vorazes?
Em qual casa de Game of Thrones você seria? Sei lá, não sei.
Qual o seu alinhamento de Dungeons and Dragons?
Existem várias possibilidades, mas no final a gente escolhe... vocês escolheram Harry Potter.
Porque a gente tem uma história com ele, Harry Potter, né?
É.
Isso.
E assim, e foi difícil, cara, saber o que falar. E sei lá, eu sei, por isso que eu quis falar esse comentário, que é bom também saber que...
Sim.
A gente que acertou, né? Em algum...
E foram muitas conversas também, a gente no privado, assim. Sim. Muitos... A gente trocou 25 podcasts entre nós, assim, só.
Foram.
Tentando, assim, o que a gente tira disso, sabe? O que isso... Sei lá, porque... Foi um baque, né, essa parada.
Foi um tapão na nossa cara.
Foi um soco no estômago. E a gente não quer, de maneira alguma, sentir que a gente tá excluindo qualquer pessoa do nosso... do nosso podcast, assim, né? O nosso podcast, ele é 100% inclusivo e a gente... Acho que todas as pessoas merecem respeito e dignidade. E a gente só queria deixar isso claro novamente aqui hoje também.
Sim.
E sempre.
Que... não é uma coisa que a gente... É uma coisa que, assim, eu fico chocada que a gente tem que falar isso, sabe? Tipo, a gente tem que fazer... São momentos que a gente está passando por momentos que não basta você concordar com isso na sua cabeça.
É
necessário que isso seja expresso. E isso, tipo, vai de acordo com várias outras coisas que estão rolando nesse mundo louco que a gente tenta fugir, assim, uma vez por semana, falando sobre Harry Potter e mulheres históricas.
Exatamente.
Isso aí.
Obrigada, Júlio.
E também a gente tem uma leitura que é, tipo, emocionante, segurem suas lágrimas, que foi o Joed, que mandou pra gente a fanart, a nossa primeira fanart.
Sim, linda e perfeita e maravilhosa.
Foi
incrível.
Lindo.
Incrível, um sonho.
Não, é tipo, realmente, um sonho tornado realidade. Eu tô até emocionada de novo. Ele mandou um e-mail, que a gente ama receber e-mail também. Falando, aqui é o Joed Maxson, ele do Joed, porque a gente já tinha perguntado isso uma vez. A gente não sabia pronunciar. E sim, é uma junção de nome de pais, Joaci e Edivônia.
Amo.
Então, assim, é perfeito. Melhor nome. Eu havia dito que faria uma fanart pra vocês, mas não consegui conciliar com as tarefas de faculdade. Estou no sexto semestre de curso de história, o que deixou a gente chocada, assim, porque tem uma pessoa que tá fazendo curso de história e ouvindo a gente. Por favor, a gente queria deixar claro que a gente não é historiadora. É tipo, por favor, a gente não é historiador nem historiadora. Tipo, isso aqui é mero entretenimento.
Sim, somos apenas curiosos.
Aham. Tive a oportunidade de prévia de conhecê-las por causa do Café Seletor. Vocês me ajudaram a entender a importância de pessoas com muito bom humor. Muito obrigada. Não quero me prolongar muito, mas já é prolongado. Vocês estão sendo muito importantes pra mim nesse momento de pandemia. E com vocês que também compartilho desse momento. E olha que nem sou muito chegada a Harry Potter. Uma coisa muito legal de saber também, porque não são só fãs de Harry Potter que escutam. Assim, assisti os filmes, mas acho que sou mais fascinado por Senhor dos Anéis. Acontece, a gente ainda vai fazer um episódio de Senhor dos Anéis.
Amo!
Não tentando fazer comparações aqui, mas ontem comecei a rever os filmes de HP. As conversas e baixarias do podcast me trouxeram uma vontade de fugir pra Hogwarts. Amo! No mais, deixo registrado que adoro a sua empolgação, Thaísa. Obrigada. Bem como o deboche da Bia.
Obrigada.
E sinto falta da Glennis. Não poderia deixar de falar do toque de mestre do Rafael, a cereja do bolo. Vocês são demais. Ruá, ruá, ruá.
Obrigada. Tem que fazer. Ó. Obrigado.
Passou a mega escrotão ali. Ó.
Eu consegui ver ele fazendo uma mãozinha assim, tipo, ó, obrigada. De sugestão, gostaria de ver um episódio sobre Dom Casmurro. Essa é importante obra de literatura brasileira. Você foi a segunda pessoa que pediu Dom Casmurro nessa semana.
É verdade.
Joed, então vai rolar também. A gente vai começar a ler os livros. Eu tenho que, inclusive...
É uma boa. Vou aproveitar que eu entrei de férias.
Baixar aquelas.
Eu preciso, inclusive, comprar elas.
comprar esse livro online. Ele tem um Instagram de arte, que é o Joed Maxon. @JoedMaxon. Então, corre lá, galera, pra vocês enaltecerem o trabalho deste rapaz.
Sim.
E, gente, é sério, tchau, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Pode ficar, a gente gosta.
Ah, Joed, obrigada. Você fez o nosso ano, sei lá.
Talvez
nosso,
a minha
a
vida.
Nossa vida. Tipo, foi lindo e perfeito e maravilhoso. E muito, muito, muito obrigada.
É agora vamos para Beatles.
Disclaimer que ninguém aqui é, assim, super fã de Beatles, porque o Beatles tem um fã-clube muito grande, né? A gente sabe disso. É. E a gente... Só que, assim, a gente não é do fã-clube Beatles, mas também, assim, eu, pelo menos, não odeio. A Bia talvez odeie, mas é um chute aqui meu.
É, Rafa gosta, né?
Eu gosto bastante.
A gente, tipo assim...
Não mais, mas já gostei muito.
Eu gostei muito mais do que eu gosto hoje, mas, tipo, não acho ruim ainda, sabe? Não é uma parada que eu... não quero, troca isso. Jota Quest.
Eu sempre achei muito super valorizado, sabe? E eu acho um saco você, tipo assim, ter que amar uma banda porque todo mundo ama, entendeu? Porque também é o que acontece com Los Hermanos. Vou falar aqui, ó.
A gente já joga na roda.
Tipo assim, já joga, entendeu? Vagabundo que me odeia, já me odeia. Então, assim, é o que acontece, cara. A galera gosta de Beatles, mas não aceita que as pessoas não gostem. É que nem o fã do Los Hermanos. E é por isso que o hate do Los Hermanos é também maior do que outras bandas, porque vagabundo fala assim, caramba, Los Hermanos eu não gosto tanto, Los Hermanos matou o Maracanã, aí você fica assim, tá, a Ivete Sangalo também, tipo assim.
A Ivete Sangalo teve uma música regravada por um Beatle?
Eu não sei, provavelmente não, mas
ainda,
assim,
Paul McCartney tá com tudo.
É, assim, vai aqui,
né? Levantou poeira, ele
por que
cantou.
Não? Por que não?
Poeira!
Mas assim, eu acho que o que gerou o maior hate, assim... Uma parada que eu odeio muito o John Lennon. Eu acho que ele deve ter sido uma das piores... Eu odeio ele. É, e essa parada que você não pode, tipo assim, achar ok. Tipo assim, você tem que amar a Beatles, você tem que falar assim, foi a melhor banda que já existiu. Porque se você não fala isso, você tá errado, o seu gosto é merda, vai ouvir funk, vai... Aí você fica assim, mas assim...
mas...
E daí assim, e outro... E vou sim ouvir funk, porque funk é melhor do que Beatles. Falo, falei, já falei. Você conserte a sua careta.
Mas eu não fiz nada.
Você... fazendo uma cara, assim. Então, assim...
Esse disclaimer era importante.
Eu vou começar agora, entendeu? Tipo assim, mas...
É, sabe uma parada engraçada
Hanso
que...
Hanso é o nome, lembrei. Hanso é o nome.
É que no Spotify, ele possibilita que a gente saiba quem os nossos ouvintes escutam.
Ah.
E a Dua Lipa é o que bomba. É o que nosso público mais escuta.
É, mas a gente teve uma época de Caetano Veloso também, pesadão, né?
Caetano Veloso sempre esteve, né? Mas assim, sempre mas Dua esteve. Lipa tá aí há muito tempo, cara.
É
e Ana
Jovem.
Vitória.
É o Chove.
Dua Lipa e Ana Vitória. É
isso me preocupa
bomba.
Um pouco com o que eu falo aqui.
É, eu não... gente, eu tô por fora, porque hoje... O que eu fiz hoje? Eu assisti um show do System of a Down na Armênia. O que mais que eu vi? E eu tentei assistir show... Tipo assim, pedaços do show do Alexis on Fire que eu fui em São Paulo. Tipo assim, eu tentei... Caramba, como será que... Tentei reviver uma memória.
Lady Gaga. Lady Gaga também. Lady Gaga bomba bastante.
Ah, Lady Gaga é tudo. Eu nem julgo essa parte. Essa parte
não,
é
Lady
da minha idade.
Não, Lady Gaga eu gosto. Mas eu... não, eu gosto de Lady Gaga. Eu só não tô ligada no que ela tá fazendo agora. Mas eu gosto. Enfim. Tudo isso, esse episódio é dedicado para... Foi a Larissa?
Larissa?
Eu sinto que foi a Larissa que falou. Porque a gente comentou, na verdade, o que aconteceu foi que a gente comentou...
Nosso ouvinte, Larissa.
Nosso ouvinte, sim. Larissa. A gente comentou em algum episódio que que a gente tava discutindo no café da manhã pra onde iriam, né?
Sim.
E daí a Thaísa mandou a gente parar de queimar pauta em casa.
Uhum.
E daí eu acho que foi ela. Se não foi ela, desculpa se foi uma outra pessoa e eu estou silenciando a sua voz. mas é só porque então eu confundi você com a Larissa. Mas aí alguém pediu pra gente, falou assim, caramba, quero o episódio dos Beatles. E daí essa é pra você, Larissa.
Pessoa que pediu isso.
Cara, mas então, esse é um minisódio, né? Pra quem não percebeu, toda semana tem um episódio de biografia e na semana seguinte um episódio sobre cultura pop.
Isso.
Esse vai ser um sobre cultura pop. Só que ele vai ser um pouco diferente, porque a gente vai contar uma historiazinha da banda.
É.
E selecionando eles conforme for.
Sim.
E eu montei aqui uma pequena pauta de duas páginas.
De duas horas.
De duas páginas aqui, onde eu ainda vou improvisar muita coisa, porque é isso, né? Minisódio. A ideia de minisódio não ter trabalho.
É, a gente começou ele por causa disso, mas hoje em dia ele já é bem querido entre os ouvintes também.
Sim.
Sim. Então, posso começar? Cara, nossa história começa em 1957, quando o John Lennon, com 16 anos de idade, ele forma uma banda. Ele, na verdade, pelo que eu vi, ele não forma uma banda. Ele meio que assim, eu tenho uma banda e que, tipo assim, sou eu e amigos, só que esses amigos vão variando e só ele que tá, sacou? E essa banda, ela se chamava Blackjacks. E só que ela muda de nome muito rapidamente para Quarrymen. Logo dos primeiros meses, assim, logo depois, o Paul McCartney entra na banda. Ele não entra na banda logo de cara. Foi uns dois, três meses depois que a banda foi formada que ele entrou. E na época ele tocava guitarra. Isso é uma curiosidade, né? Que o Paul McCartney, ele é baixista.
Ah, é?
Por quê? Por que você tá falando isso? Por que você tá zoando com a minha cara?
Eu não tô zoando com a sua cara.
Você tá isso. A Bia aqui, ó.
Não,
mas ela
parou pra gente
porque ela não sabia também.
Eu não sabia. Eu, hein? Caramba, moda na defensiva, pessoa. Não posso falar nada. Eu, hein?
Ele é baixista. E canhoto, né? Ele é um baixista canhoto, né?
Canhoto eu sabia por causa da Rita Lee.
Hã?
Ah, é?
Na biografia da Rita Lee, ela fala que ela sempre curtiu caras canhotos. Aí ela coloca... Ela falou do John Lennon.
John Lennon, Paul McCartney.
Isso, Paul McCartney. Confundi. Mas ela falou do Beatle.
Isso foi em 57. Eles não eram exatamente uma banda de rock. Eles eram um estilinho maluco, que tem um nome estranho. Que
rockabilly.
Eu confesso que eu não... mas não é rockabilly, sabe? É diferente. Era uma parada meio... Skiffle, que é o nome.
É.
Que é uma mistura de folk com blues.
O que hoje em dia o Mumford & Sons toca.
Entendi.
Só que devia ser bem tosquinho.
Eu tô zoando.
É. Não, devia ser Tosco os Beatles, né? Inicialmente. É, eu gosto de Mumford & Sons.
Eu sei, eu não tava dizendo que Mumford & Sons. Eu gosto de Mumford. Eu não tava dizendo que eles são toscos.
É, enfim, isso foi em 57. Em 58, só que o George Harrison entra. Quando eles já tinham 17 anos e o George Harrison tinha 15. No início, eles não queriam. O John Lennon, principalmente, não queria que o George Harrison entrasse. Apesar de ele achar que o cara tocou muito bem, que ele tocava bem, ele achava que ele era muito novo.
É.
Dois anos, 17, eles tinham 17.
É, mas é que quando você tem, tipo, 17 pra 15, 2 anos é bastante coisa, sabe? Agora, quando você tá com, tipo, 30 pra 32, é nada.
nada. É a mesma idade.
É a mesma idade, exatamente. Tipo, você está exatamente com a mesma idade da outra pessoa. Foda-se. Eu já tô com 30.
Caramba, eu não.
Eu já me considero puro 30.
Não.
Tá bom. A gente não vai lidar com essa crise agora.
Não. Eu tô, tipo, chorando. Não.
Calma, cara.
Pânico. What?
Ela tá vermelha. Ela ficou bolada real, assim.
Porque a redonda é pra cima. Com certeza. Então, assim, então por que você não tá com 25, sabe? Não.
Ai,
meu Deus.
Cara, aí o George Harrison.
Ai, meu Deus. Thaís, pelo amor de Deus.
Vou colocar no mudo, pera.
Não, pode ir. Pare.
Ó, o George Harrison só entrou na banda depois de ficar mais de um mês enchendo o saco do John Lennon pra querer entrar na banda. E aí tem até, mitologicamente, né, não sei se é verdade ou mentira, uma história que ele tocou uma música no violão no segundo andar de um ônibus em Liverpool. E aí quando essa música ele tocou foi tipo, ah não, você é o cara que a gente precisa mesmo.
George Harrison.
É, aí ele entrou pra banda. E aí, teoricamente, tinham os três, né? Os três eram três guitarristas, tinham três guitarras. E eles faziam, às vezes, a apresentação só os três tocando, sem bateria e sem baixo. E, às vezes, tinham outros integrantes que entravam e saíam, né, da época.
Eles iam pra mesma escola, sabe?
Sim, isso? Todos eles eram da mesma escola.
Ah, tá. Foi daí que veio.
Sim. Beleza. Aí, em 59, um ano depois, John Lennon sai da banda pra estudar artes na faculdade. Já, tipo, com 18 anos, né? Então, os três amigos, eles, em vez de tocar uma banda, eles passam a tocar só eventualmente. E aí, o nome da banda, pra banda existir, continuar existindo, eles se mudaram o nome pra Johnny and the Moondogs. Aí vai pra aí... É, porque isso, eu acho que isso diz muito sobre o John Lennon, né? Sim, que ele queria que a porra da banda se chamasse o nome dele.
Bom, é agora minha deixa? Você tá olhando... É agora minha deixa? Essa é minha deixa? Eu vou deixar pra mim.
Nessa época, um amigo de curso dele, chamado Stuart... Como que eu falo?
Stuart Cliff.
Eu confesso que eu tenho vergonha de falar.
Mas eu tô falando com sotaque brasileiro.
Stranger Things.
Sutcliffe.
Então, na época, um amigo de curso do John Lennon é o Stuart Sutcliffe. Tá bom?
Tá ótimo.
Foi convencido a comprar um baixo pra entrar na banda. É, tem até uma história que ele vendeu alguns quadros que ele pintou pra conseguir comprar o baixo.
Quem? O John Lennon?
Não, o Stuart. Ele gostou da ideia e vamos montar essa banda.
Não se deu.
Ainda não.
mas eu tô no futuro, né?
Não, a gente vai ver. A história dele é um pouco triste.
Ai, credo.
Sim. Aí esse cara, ele comprou o baixo e tal, e aí ele entrou na banda, e aí eram uns quatro, né? O Paul McCartney, John Lennon e George Harrison e o Stuart. É, e não tinha baterista. O baterista era sempre um amigo no dia, assim.
E foi alguém que ia quebrar um galho.
É, e foi esse cara, o Stuart, que deu a ideia de chamar eles de Beatles. Só que não era o Beatles não era como a gente conhece hoje, era escrito de um jeito diferente. B-E-A-T-A-L-S.
Beatles.
É, Beatles. E aí, nesse ano mesmo, de 59, né, eles conseguem fazer uns shows na Escócia, em um lugar pequenininho mesmo, show, tipo, a moda caralho. E aí eles mudam o nome deles de novo. Eles passam a se chamar Silver Beatles. E aí, só depois, quando eles voltam da Escócia, algumas semanas depois, que eles passam a se chamar The Beatles. Isso em 59. É, eles tinham, na época, eles não estavam exatamente assim no meio da música, exatamente, mas eles tinham alguma relevância dentro da área, principalmente o John Lennon, que estudava arte. Então ele conhecia pessoas relacionadas à arte de outros ramos. Até que o John Lennon mesmo conhece um amigo, faz amizade com um cara que está trabalhando na revitalização de Hamburgo, na Alemanha. E esse cara, o projeto que esse amigo e mais outras pessoas, com a ajuda do governo da época lá, eles estavam pegando clubes de striptease e transformando esses clubes de striptease em lugares para apresentações artísticas. E nessa, eles chamam os Beatles, já chamando os Beatles, né? The Beatles, para ir para lá fazer uma turnê durante 3 meses nessas casas de strip. Só que não era mais casas de strip, né? Ex-casas de strip, né? E a ideia era que ele ia ficar lá 3 meses, isso em 59. Só que quando ele chega lá, tem logo de cara um problema, que o George Harrison era menor de idade, ele não deveria estar lá, e aí ele é deportado, assim, logo de cara, logo quando, assim, vai chegando. E uma semana depois que ele foi deportado, o Paul McCartney e um baterista que foi contratado para esses 3 meses, esse baterista chama Pat Best, o Paul McCartney e esse Pat Best são presos porque tacaram fogo numa lixeira num beco, assim. E aí eles são deportados também.
Isso é uma zona, né? Eles zero maturidade para viajar sozinhos, essas crianças.
Zero maturidade. O John Lennon e o Stuart, eles resolvem ficar mais tempo. O John Lennon fica até dezembro e o Stuart resolve não voltar mais para Inglaterra porque ele achou uma namorada em Hamburgo e ele fica lá. E ele vai morar na casa da mãe da namorada.
Olha!
Essa é a história porque é o Beatle esquecido.
Ótimo. Ele, tipo, começa a namorar e vai morar junto com a mãe da namorada e esse é o fim da vida dele, acabou?
Não.
Mas, tipo, a gente não vai mais falar sobre ele porque ele não tá mais na banda, né? A gente vai falar da banda? Tá certo, Rafa, arrasou, continua.
Não, mas a gente vai falar sobre ele sim, porque o que aconteceu que foi que 2 anos depois ele nunca se afastou totalmente da banda, sabe? Uhum. O que aconteceu é o seguinte, que esse amigo que arrumou esse contrato de uns meses com eles conseguiram vários contratos. Foram 6 viagens nos próximos 2 anos, entre 59 e 61, para Hamburgo.
Mas eles tocavam o quê? Eles já tinham música própria?
Eles tocavam música própria. Só que nenhuma dessas que a gente conhece, não.
Mas não era, eles não tinham lançado nenhum álbum ainda.
Não.
Antes de nenhum.
Não existe gravação, sabe?
Tá.
Dessa época mesmo.
Então não se sabe, mas é provável que seja muita daquelas músicas.
Sim, mas era muito cover também, sabe? Sim. Cover dos rocks americanos dos anos 50, sabe qual é? Inclusive músicas que estão no primeiro álbum até, gravações. Eu acredito que deve ter alguma música ou outra que foi gravada, sim, que ele já tocava, provavelmente tinha.
Sim.
Não sei dizer, eu não saberia dizer. Tá. Mas acontece que esse Stuart, ele não saiu completamente. Então,
ele era amigo da banda. Tipo,
ele era amigo da banda. Então, como o que acontecia? Que eles, na Inglaterra, não tinham mercado pra eles, não estavam tocando em nada. A única forma de ganhar dinheiro eram essas viagens pra Hamburgo, por conta desse contato de John Lennon. Então, chegou um determinado momento, que aí já no final dos anos de 60... Não, no final de 61, que é quando o Stuart sai de vez da banda, no final de 61, que é aí sim que o Paul McCartney para de tocar guitarra e começa a tocar baixo, que era o instrumento do Stuart.
Mas assim, tapando o buraco.
Paul McCartney tava tapando o buraco.
Rafa, você é o nosso Paul McCartney.
E só nossa Simone McCartney.
Cara, e aí vem a tragédia, né? Que acontece que o Stuart, ele em abril de 62, ele morre. Ele tem um aneurisma no cérebro e cai morto.
Caramba.
Ele, com 21 anos. Ele passou mal um dia E aí ele fez uns exames, não deu nada, e uma semana depois ele teve um outro ataque e morreu. Ele morreu na casa da sogra e dele. E aí tem umas coisas importantes, cara. Como que esse Sturge é importante na história? Ele que deu o nome Beatles. E dois, foi a namorada dele, que fez ele ficar em Hamburgo, né? A motivação dele ficar em Hamburgo. Fez o corte de cabelo.
Ah, é?
É, o corte de cabelo dele.
A cuia, assim, o cortezinho de cuia.
Cortezinho de cuia, cara, que marcou eles, né, a cara deles. Sim. Foi, então, assim, ele trouxe esses dois legados, assim, importantes pro Beatles.
Ele foi importante mesmo.
Foi. Aí eu não sei, você acha que a gente seleciona ele?
Deixa ele pro final, aí a gente já seleciona todos de uma vez. Vocês querem ir selecionando um por um?
Não.
É porque, no caso, ele vai sair da história depois
disso. Ele morreu, né? Ele acabou de morrer. Ele acabou de morrer. Na timeline.
Não, a gente fala no final, então.
Beleza.
Tá bom, cara. E o que... nessa mesma época, cara, na época que e provavelmente esse foi um dos motivos da saída do Stuart também, né? Que
ele morreu?
Não, antes dele morrer, né? Que o John Lennon, ele falou, cara, a gente tem que profissionalizar nosso trabalho, assim. A gente tem que... É legal vir pra cá, ficar zoando, tacando fogo em lixeira, roubando cone, fazendo esse tipo de coisa aí que eles faziam de adolescente.
Roubando cone.
Mas tá na hora de transformar uma brincadeira em trabalho. E aí, o que significa, na cabeça do John Lennon, o que isso significa? É conseguir uma gravadora. Eu acho que na época era isso que significava pra qualquer artista mesmo.
O que ele ia fazer? Tipo, fazer uma live no YouTube?
Não tem como. Cara, aí depois de alguns nãos, eles conseguem assinar com a EMI. Eles assinam em junho de 62. Lembrando que o Stuart morreu em abril. Então ele nunca chegou a ver os Beatles sendo...
grandes.
Só que aí tá faltando um Beatle ainda que não foi citado, né?
Sim, cadê
o Ringo, né? O que acontece? Lembra do baterista que tava lá na banda, que tacou fogo na lixeira e tudo mais? O Pete Best. O que aconteceu foi que a gravadora achou que esse cara era horrível. Aí a gravadora foi lá e mandou, tipo, demitiu ele. Tirou ele.
Na moral.
E aí contratou o Ringo.
Sacanagem.
Aí o Ringo chegou e a primeira participação dele foi na gravação de Love Me Do.
Deixa o Rafa cantar.
É porque a Bia ficou olhando, que música é essa com essa cara? Só que acontece que a gravadora também odiou o Ringo.
Nossa, e aí? Tipo, tá difícil agradar a gravadora, né?
Só que aí eles bateram o pé e eles falaram, não, a gente quer o Ringo porque, tipo assim, ele é nosso parceiro, nosso camarada. A gente...
Bateu a vibe.
Ele falou que...
Porque ele já conhecia o gravador.
De vista. Não, eles não eram amigos. Ele era de uma outra banda. Eles conheciam, tipo, disso, assim, da banda, de outra banda. Eles
do rolê de bandas.
Só que a parada que ele quis ficar porque eles gostaram pra caramba do cara. Falou aquela afinidade, é o cara maneiro, sabe qual é? Parece que o Ringo é um cara maneiro, essa é a parada dele.
É, por isso que muita gente é, tipo, ele é o Ringo favorito de muita gente, né?
O Ringo
favorito? Desculpa, o Beatle favorito.
O Beatle favorito de muita gente. Isso não faz sentido.
Cara, porque ele parecia ser um cara gente boa, acho que é por isso.
Então, no final de 62, eles gravam o primeiro single da banda. Que é Love Me Do, que tem Love Me Do, Please Please Me e PS I Love.
É todo sucesso já, tipo.
E curiosidade: esses três singles lançados, nenhum deles tem um Ringo. Porque a gravadora não quis a gravação do Ringo.
Talvez o Ringo seja ruim.
O terceiro,
né?
Baterista.
Ah, tem um terceiro baterista.
Eu acho que quem se fudeu mesmo foi o Pete Bass, que ficou com os caras anos e foi demitido quando assinou com a gravadora.
Sabe aquele filme The Wonders?
Sim.
Ele é basicamente Giovanni Ribisi. Vocês lembram desse filme?
O cara quebra o braço?
No dia que eles iam, tipo, gravar o... Sei lá, eu não lembro direito, faz tempo. Mas eu lembro que ele quebra o braço do jeito imbecil e daí, tipo, bem no momento inicial. Não é? Você lembra disso, Thaís? Você lembra desse filme?
Eu não lembro desse filme. Como que chama?
Mas você sabe que
The filme Wonders.
The Wonders, não.
Os Reis do Yeah, sei lá, não é algo assim?
Não, eu não lembro desse filme.
Não, Tom Cruise não. É com Tom Hanks, que é...
Eu definitivamente
é uma banda.
Não lembro desse filme.
Como é que é a música?
É. Cara, então, com essas três gravações, já tem, tipo, o primeiro trabalho, e aí já nisso eles já começam a aparecer, já tem a primeira participação num programa de TV, mas eles, era um programa de TV, tipo, de uma TV regional do interior da Inglaterra, provavelmente de Liverpool mesmo, não saberia dizer. Mas, de qualquer forma, o que é importante, mais importante dessa época, que foi a gravadora, segundo o John Lennon, foi a gravadora que obrigou eles a andarem de terno.
Gente, a gravadora fez tudo pra eles, né? De nada a gravadora.
Sim. E, cara, eles usavam. Eles gostavam de calça jeans, que era, tipo, novidade da época, né?
Assim, caramba!
Não, já existia calça jeans há muitos anos, mas assim, na cultura pop, a galera usar calça jeans era uma coisa mais moderna. A gente falou isso até no programa da Janis Joplin. E eles gostavam disso, a gravadora proibiu eles de usar isso. Aí, o que rolava um conflito na época, que a gravadora queria controlar como eles agiam até fora do trabalho. Na vida pessoal deles, eles não podiam ser vistos nas ruas sem estar com a roupinha de Beatles, por exemplo.
Gente, que saco isso.
Isso gerou muito conflito. Só que acontece que esse conflito ele acaba durando pouco, porque em fevereiro de 1963 é lançado Please Please Me, que é o primeiro álbum dos Beatles, e aí é quando a magia acontece. Tipo assim, e aí aí começa realmente, vai. Só que primeiro é um fenômeno europeu, parece que o primeiro lugar que eles explodiram foi, tipo, além, obviamente, da própria Inglaterra, foi na Alemanha e na Suécia, parece que eles bombaram muito lá. Em 63, eles lançam dois álbuns. Antigamente, os artistas lançavam álbuns assim como se não houvesse amanhã. Né? Os Beatles mesmo são a média de dois por ano.
Nossa, né?
Hoje em dia é um a cada três anos, dependendo do artista.
Alô, Rihanna.
System of a Down lançou dois em 2005.
E não lançou nada desde então.
Mas assim, porque eles tiveram um ano motivo, daí pararam, mas eles tiveram um ano.
Eles gastaram.
Aparentemente um é louco quando ele é louco, faz. Enfim, não é assim.
Enfim. Cara, só que uma curiosidade sobre esse álbum é que a gravadora queria que fosse um álbum ao vivo. O primeiro álbum dele seria um álbum ao vivo.
Que merda.
Que audácia, né?
Aí a gravadora tá começando a pirar.
Só que acontece... Mas olha só, cara, isso existe muito grande. Isso existe mesmo.
Eu vou te falar onde isso existe sertanejo. Você me interrompeu, roubando as minhas palavras. Que vagabundo, que nem aquela música do Camaro Amarelo. Primeira vez que eu fui ver o clipe dessa música é num estádio gigante. Aí você fica assim, como que esse é o clipe dessa música?
Tipo assim. Acabou de ser lançada.
Acabou de ser lançada. Esse cara nunca apareceu antes, né?
Eu nunca vi.
Só que acontece que isso aí é até uma outra questão importante, né? Que os Beatles, você falou de estádio, isso é uma parte da história dos Beatles, né? Que eles, nessa época mesmo, do início da Beatlemania, né? Eles fizeram tanto sucesso que tiveram tecnologias que foram inventadas para possibilitar que eles tocassem em estádios.
Nossa. Tipo o quê?
Porque antes os shows eram só em lugar pequeno. E aí você tem que fazer, tipo, uma caixa de som que conseguisse tocar no... Por exemplo, eles falam que nos primeiros shows deles, assim, em estádios, que foi nos Estados Unidos, né? Os primeiros shows em estádios deles foram nos Estados Unidos. Eles não tinham retorno. Então eles tocavam e eles não estavam ouvindo o que eles estavam tocando. Não tinha...
As cegas.
Foram... Isso é até uma parada. Eu vi isso uma vez na MTV, há milhões de anos atrás, que foram eles que inventaram o retorno. Os engenheiros que trabalhavam para eles. Porque antes você tocando num lugar pequeno, você não precisava tanto do retorno. Mas eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Isso aí eu li uma vez na MTV, pode ser que seja mentira.
É que nem eu passei anos espalhando por aí que o Chester era filho da Cher.
Chester do Linkin Park.
E você também espalhou pra mim por anos que a menina do Garbage.
Pode crer! A Shirley Manson.
Shirley Manson era irmã do Mary Manson. E eu falava isso pra todas as pessoas. Eu falava isso o tempo todo pra todo mundo.
A fake news aí.
É verdade.
Fake news.
Gente, mas você acaba acreditando nessas paradas adolescentes que o Marilyn Manson tirou uma costela.
Uma costela.
Pra conseguir alcançar. Enfim. E aí acontece que a gravadora, ela resolveu fazer que esse primeiro álbum, em vez de ao vivo, seria um ao vivo num bar, tá? Literalmente, um show num bar. Só que ao invés
barzinho
de ser
é um violão.
Show, é, só que ao invés de ser nesse bar, ele foi numa foi num um falso ao vivo. Que é foi numa sessão única e eles tocaram as 10 músicas do álbum, uma atrás da outra. Inclusive, o John Lennon tava gripado nesse dia. Se você for ver na gravação, dá pra perceber em Twist and Shout. Ouvindo, dá pra perceber que ele tá meio gripado, comparando até aqui. Ele vai ficando meio rouco ao longo da gravação. É, eu confesso que no início, pra mim é muito difícil saber quem tá cantando, se é o John Lennon ou o Paul McCartney.
Ah, não, eu não tenho a menor ideia.
Eu consigo depois, a partir do... mais na frente, né, nossa história aqui, eu consigo identificar. Mas nessa parte agora, não.
Geralmente pra mim, assim, essa música eu gosto dela. E daí ela... Mas assim, não é nem de propósito, não é nem só o Hans John Lennon. É assim, acaba acontecendo.
Eu gosto mais do Paul McCartney também, sinceramente.
Acho que eu gosto mais é do George Harrison.
Sim.
É. Nada a ver.
Também. Não, mas também.
É, ele... É, sim.
Você vai falar da esposa do George Harrison? Eu sei que rola alguma parada entre ela e o Eric Clapton, mas eu queria saber o que que era.
Não, tá na minha pesquisa.
É, rolou alguma coisa. Essa mulher tem 1000 músicas aparentemente incríveis feitas pra ela, só que eu não sei muito sobre ela.
Não, ela não é citada.
Não, tá.
É uma mini pesquisa, como eu falei no início do programa.
Se alguém souber, pode falar.
Mandei pra nós.
Cara, então, e aí, isso foi em 63, tá? O lançamento desse álbum, que é o ao vivo, entre aspas, né? Em 64, quando ele já tinha lançado um segundo álbum no final do ano, que era o lançamento de Natal, e foi quando eles foram pros Estados Unidos, e aí sim que tem essa virada, que é aquela... Sabe aquelas cenas que todo mundo já deve ter visto, tipo, das hoje senhorinhas, né? Na época, adolescentes pirando. Chorando, pô, sinistro, sim, assim, sim, é sim. Igual K-pop.
K-pop, que fica aí a dica, se alguém quiser escutar sobre, a gente pode falar.
Cara, então, aí isso vai, foi aí que teve esse negócio gigante, assim.
A bitomania, né?
A bitomania mesmo. Nesse mesmo ano foi quando eles lançaram o seu primeiro filme, A Hard Day's Night, que no Brasil se chama O Reis do Yeyé.
Engraçado, peraí. Ah, não, um filme, né?
É. Cara, o que tem de marcante nesse período foi a suposta morte do Paul McCartney. A gente pode falar sobre isso? Ou pula essa história?
Com certeza,
não,
eu amo essa história.
Eu amo essa história.
Que foi durante esse período, eu tô fazendo aqui como eu falei no início, gente, pauta resumida, muita história, muita coisa.
Uhum.
Porque dá pra contar a história dos Beatles mês por mês, sabe? Dá pra fazer isso, sabe?
Tem muita coisa.
Fazendo dá pra fazer um programa de 2 horas sobre cada um Beatles.
Sim. É, então, assim, você tem uma série de álbuns que foram sendo lançados, todos eles bombaram um mais do que o outro, né? E aí foi durante a turnê do Help, que é o quarto álbum.
Tudo muito rápido, era o quê? Não,
64.
Eram dois.
O quarto álbum foi em 64. E eles começaram em 63. No segundo ano, eles já tinham 4 álbuns. Durante esses shows, o Paul McCartney sofreu um acidente de moto nos Estados Unidos. Essa parte é real. O que nada mais real é que ele supostamente morreu e foi substituído.
Sim. E por algum motivo, eles espalharam, tipo, várias dicas e confissões nas músicas deles.
É.
Não, e aí, só que assim, é impressionante que eles tenham achado que ele... Achar que pode ser verdade, assim, acharam um baixista que era igual ao Paul McCartney e que era canhoto também e com uma voz parecida.
Sim. Aí foi isso que aconteceu com a Avril.
Ah, é verdade. Rola essa treta também.
Foi exatamente isso que aconteceu com a Avril.
E, cara, a grande parada é que esse momento da morte do Paul McCartney, ele também representa uma certa mudança nos ares dos Beatles. Que aí eu já tô dando um salto aí já pro ano de 66.
Uhum.
Que foi o quê? Que foi quando eles resolveram dar uma pausa. Nessa pausa, esse momento de pausa, ela é importante porque foi aí que eles falaram que não iriam mais fazer shows. Que eles fariam só seria uma banda de estúdio, né?
Mas isso foi por causa de algum fiasco, não foi?
Não, foi porque era muito maluco por causa disso.
Tava pesadão,
tava muito pesado, assim, os shows, tava maluco, assim, gerando... Não existia estrutura pros Beatles. Era, tipo, uma parada que hoje em dia é inimaginável, na verdade.
É.
Assim, não tem como. É porque, na verdade, a estrutura da indústria da música pop que existe hoje nasceu com eles. Essa é a parada.
Sim, sim, sim. É tipo... Sim, eu entendo. É tipo, aparecer a galera do show do Foo Fighters pra uma pessoa... Num bar, tipo,
É isso.
O vagabundo aparece lá, vamos lá. Sim, compreendo.
E nessa época, cara, o que acontecia? Os Beatles, eles estavam crescendo muito em popularidade. popularidade, né? É, na época, o leste europeu, ele tava sob socialismo, né? E os países socialistas eram bem fechados com músicas inglesas, ocidentais, né? É, só que os Beatles conseguiram ser populares até nesses países.
Nossa, e são tipo McDonald's.
É. E aí foi, quando perguntaram pro John Lennon, numa entrevista sobre isso, foi aí que ele falou que ele era mais popular do que Jesus Cristo. Foi nesse contexto que ele disse isso.
A frase é... Eu
anotei. John Lennon falando.
Abre aspas, John Lennon. O cristianismo vai acabar, vai se dissipar e depois sucumbir. Nem preciso discutir isso. Estou certo e o tempo vai provar. Atualmente somos mais populares do que Jesus. Fala, Bia.
Olha... por onde começar.
Olha, eu acho que, assim, eu entendo, porque, assim, eu posso estar errada, mas eu acho que o John Lennon era ateu, alguma coisa assim?
Era ateu.
Provavelmente. É, então, tipo, eu acho que ele tava aproveitando pra dar uma picada nos católicos, entendeu?
Não, com certeza. Ele queria ser polêmico também.
É. Sim.
Tipo assim,
até porque eles tinham essa uma questão, né? Eles eram vendidos pela gravadora como super bonzinhos, super good guys.
Sim, isso é uma parada. Isso eu lembro que eu já tinha lido a respeito disso, porque antes da gravadora, né, eles eram daqueles, tipo, Sex Pistols, grudando, tipo, grampeando camisinha na parede durante o show, tipo, nessa vibe mesmo.
Pra essa época, né?
Só que a gravadora deixou.
Sim, porque eles, por exemplo, eles fumavam durante os shows, eles tiveram que parar de fumar. Foram várias paradas, assim, parar de beber, parar de falar palavrão. Foram todos, assim, moldados.
Sim,
mesmo.
Boy bandzando mesmo.
Boy band. Eles toparam isso. Isso é uma coisa que diz muito sobre a personalidade deles. A gente vai selecionar.
Sim.
Né?
Sim.
Assim. Só que acontece o seguinte, eles ficaram tão grandes que, assim, dane-se, né? Eles podem fazer o que eles quiserem.
Foda-se, eu faço, eu falo, eu sou Jesus, me arrumo.
É. Outra coisa que gerou polêmica foi que todos eles, na época, começaram a criticar bastante a guerra do
Vietnã.
Do Vietnã. Eles foram, tipo assim, até precursores, né? Essa onda de ter artistas falando sobre a guerra do Vietnã. E o que gerou polêmica era porque eles eram acusados. Vocês não são nem americanos, estão se metendo onde não tá chamado.
O que é hilário! Porque, assim, vocês americanos estavam fazendo o quê no Vietnã?
É.
Qual era a sua briga no Vietnã mesmo, nos Estados Unidos?
E outra polêmica que envolveu os Estados Unidos em relação a eles é porque eles ficavam muito putos porque os álbuns que a gente conhece hoje dos Beatles, que são os álbuns que tem, se você vai entrar lá no Spotify e vai ver eles, são os álbuns que foram comercializados aqui no Brasil. Eles não eram comercializados igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles pegavam metade de um álbum e misturavam com metade do outro álbum e fazia um álbum que só vendia nos Estados Unidos. E eles ficavam muito putos com isso.
Sim.
Então, nessa mesma época, aí você falou da esposa do George Harrison. Uhum. Aí ela aparece, ele se casa, né? Só que assim, eu só tenho um só. Ele se casa e aí acontece que ele que entra muito nessa onda tipo riponga de ir pra...
Então, é porque rola alguma parada com a mulher dele. Eu só não sei o que é. Também
não. Aí e aí ele que começa a ir pra Índia fazer... tudo isso vai acontecer nesse período de férias dos Beatles, sabe? Uhum. E quando eles voltam pra lançar o álbum e pra gravar o álbum Só um minuto.
Enquanto isso, as outras esposas. Linda McCartney já tá lá, a Yoko Ono.
Não, a Yoko vai entrar na história agora.
Não, a Yoko, quando entrar na história, a gente vai saber que ela é um outro Beatles. Mas e a Linda? Eu sei que...
Não, eu não sei, eu não pesquisei.
Porque eu sei que tem uma paradinha dela também. Gente, desculpa, eu tô lançando aí coisas que talvez seja tão mentira quanto o Chester ser filho da Chester. Mas eu lembro que eu também uma vez li sobre como o Paul McCartney e a Linda, eles só dormiram separados uma vez durante a vida inteira deles, e foi numa noite que ele foi preso e ela dormiu do lado de fora da delegacia esperando ele sair. De bonitinho.
Gente, será que isso é real ou é bonitinho?
É, talvez seja, tipo assim, um pouco aumentado,
mito,
né? Tipo assim, um pouco aumentado. Mas eu sei que rola uma parada, Linda.
Depois dessas férias, eles voltam e lançam o Revolver, que é o primeiro álbum, que é o álbum da virada mesmo. Que muita gente considera o Sgt. Pepper, só que o Revolver, que é o álbum antes do Sgt. Pepper, ele é o álbum, na verdade, que trouxe a mudança. Que é o Hey desde o iê pra esse rock psicodélico que vai ficar com eles até o final da carreira, né? Até o final da banda. É, foi nesse álbum que faz depois dessas férias, depois dessas polêmicas todas. Então, assim, o público, ele tomou um choque, assim, caramba, os Beatles mudaram, sabe? Tipo isso.
É. Foi tipo igual quando a Beyoncé se apresentou no Super Bowl, e aí as pessoas de repente descobriram que ela era negra.
Sim. É. Um dos momentos de ouro do Saturday Night.
É.
Aquele sketch.
Aham, aquele sketch é muito bom.
Cara, e nesse período que todos eles, que aí, no caso, inicialmente era só o George Harrison, mas nessa época já todos eles já entraram de cabeça, né, nessa onda de fazer aulas de meditação na Índia, aí várias drogas e várias viagens.
E aí vem o Sgt. Pepper.
E aí vem o Sgt. Peppers, né, exatamente nesse ano, 67 já, 67. E aí, com tudo isso, com a banda crescendo, só que sem fazer shows, né? Se essa era a grande questão dele. É, tinha, os filmes iam sendo lançados, nessa, logo depois teve o lançamento do filme Yellow Submarine, que é uma animação, que é com, né, que é eles animam. Se vocês já viram esse filme.
Mas eu nunca vi preguiça.
É, então. Mas tiveram várias outras participações desse tipo de coisa. Eles estavam realmente só consolidando o tamanho deles. Até que, em 68, John Lennon apresenta o resto da banda a sua atual namorada, chamada Yoko Ono. Então. Ela é apresentada durante as gravações do álbum, que só chama só Beatles, só que ele não tem nome, mas é como ele é todo branco, ele é conhecido como White Album. É, esse álbum é um álbum. Eu acho ele muito foda, sinceramente. Ele é um dos que eu mais gosto. Assim, pessoalmente.
Que tem nele?
Qual é a grande questão desse álbum? Questão desse álbum, que é um álbum duplo, né, deles, é que a Yoko ficou dentro do estúdio de gravação durante todo o processo. O processo foi tão difícil assim, pelo que contam, e aí eu não sei, porque existe um time Yoko também, né?
Sim, pelo que contam, a Courtney Love deu dois tiros na cara do Kurt Cobain e depois, tipo assim, escreveu uma carta de...
É, isso é meio maluco, né? Tipo, mas o que é fato? O que é fato? O fato é que o Ringo Starr, ele pediu demissão da banda enquanto a Yoko tava lá.
Tipo, enfiada tudo.
Sim, ou ela ou eu. Isso é o fato.
Sério?
E aí, caralho. O que aconteceu tanto que essa música que eu falei, né? Back in the USSR. Uh-huh. Quem tá tocando bateria nessa música é o Paul McCartney. Porque ele foi embora mesmo, assim. Ele não...
Caramba. E o Paul McCartney ali...
Porque pelo que...
Tapando o buraco. Gente, a gente já sabe pra onde ele vai, né? Porque eu já até falei isso em outro episódio. Por isso...
Cara, pelo que parece, da Yoko foi que ela ficava... O John Lennon, que já era muito vaidoso. Ela ficava, você carrega essa banda nas costas? Você...
Só que ali causando, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo.
E aí o baterista que é...
Inflando um ego que já era altíssimo, né?
O baterista que é, assim, inegavelmente o menos talentoso da banda. o Ringo, que era que é incontestável, né? Que é o menos talentoso da banda, ela provavelmente infernizava. E o próprio John Lennon devia infernizar a vida dele. Só que acontece o seguinte: eu acho, minha opinião, Rafael, tô falando por mim, eu acho que cada um sabe de si. Se a Bia, eu amo a Bia, tô aqui com ela todo dia, sabe? Se a Bia fica falando pra mim assim: ah, esse teu amigo aí é um merdinho. Ele é um merda. Eu tenho discernimento de falar: cara, eu acho que você tá errado, eu acho que você tá certa. Se o John Lennon, ele virou um babaca por causa de supostamente pilha da Yoko, ainda a culpa disso...
Ainda é dele.
Né?
Ainda é culpa dele. Ele não virou nada. Ele era um babaca, ele sempre foi um babaca. Ele é um cara que fez milhões e milhões e milhões e milhões cantando sobre paz. Quando ele voltava pra casa, batia na esposa. Esse é o John Lennon.
É sério isso?
É sério. E ele ainda falava isso em entrevistas. Tipo
assim. Ele fala que os homens mais violentos são os que procuram mais a paz, a frase dele. Aí que ele realmente tem essas histórias todas de bater na esposa. Não na Yoko.
Na que veio antes dela.
É, aqui tem um filho que é exatamente igual ao John Lennon, que inclusive é DJ. Ele tem esse...
Mentira! Gente, tô só aprendendo muita coisa hoje.
Eu quero muito assim, DJ John Lennon.
Eu também.
DJ John Lennon.
LOL, tem muitos. Existem muitos DJ John Lennon.
É, esse filho aí, especificamente, ele destrói, assim, né, a história do pai, assim, né, dessa parada de... É aquilo, são as contradições da vida.
Como?
Né?
O que destrói? Fala não.
O filho dele fala muito mal do John Lennon.
Sim! E da esposa que apanhava.
Sim.
E não o filho da Yuki.
Sim.
É, sim, porque ele é um babaca. O maluco tinha uma casa com um quarto que era ambientizado pros casacos de pele dele. Esse era o John Lennon. Aí ele ficava lá com a mulher dele infernizando a vida de todo mundo, enquanto o Paul McCartney lá e tocava outro instrumento, porque o cara não aguentou, vagabundo enchendo o saco, sabe? E daí é pra gente bater palma e dizer que o maluco é um gênio hoje em dia. Ah, preguiça. Porque eu acho que o que incomoda mais a respeito do John Lennon é o papo de paz, entendeu? É o papo, é o cara, é tipo assim, é qualquer desgraça acontecer e você ouvir Imagine sabendo que o maluco cantava essa música e ia embora pra casa pra bater na esposa, sabe? Isso é insano pra mim.
Isso é insano. E eu acho que o nome do filho dele é Julian Lennon.
DJ Julian. Ele consegue ter aquela música, ele faz DJ. Ele consegue.
Julian Lennon.
Cara, enfim, voltando. É nessa mesma época, né, que ela ficou lá, cara. O rolou essa treta dele sair da banda. Na verdade, o Ringo Starr, ele sempre se sentiu diminuído dentro da banda. É, inclusive, não foi a primeira vez que ele chegou a ameaçar de sair. Essa foi a primeira vez que ele saiu. Mas ele ameaçava sair há muito tempo, porque ele se sentia diminuído dentro da banda. Eu não sei pormenores, eu não sei o que gerava se ele se sentia assim, mas ele sentia. É, e inclusive a música aí, pra sua história lá, Bia, do Paul McCartney ser bonzinho.
Porque eu parei de ouvir o que tava falando, porque eu entrei no Wikipedia do Julian Lennon. Eu acho que você vai falar o que eu acabei de ler, que eu achei.
Não, eu tô falando sobre outra coisa.
Já. Ah, já, desculpa. Porque Hey Jude foi feito pro Julian Lennon, e quem escreveu, o Paul McCartney escreveu Hey Jude pra consolar o Julian Lennon pelo divórcio do pai dele com a primeira esposa.
Gente, Paul McCartney rainha, John Lennon nadinha, só isso.
Né? Caraca, e eu tô assim, caralho, ele que, tipo assim, cadê a música do John Lennon pro próprio filho?
Não tem.
Cara, e aí, por conta, aquela música With a Little Help From My Friends, que é do Sgt. Pepper's, o Paul McCartney fez para o Ringo. Tipo assim, cara, eu preciso de você, isso vai ser possível com a ajuda do meu amigo.
Gente,
com o amigo
para,
Ringo Starr.
Olha isso, Paul McCartney é a melhor pessoa.
Vegetariano.
Sim, tudo, né? A pessoa... um Beatle ficou com todas as coisas boas.
Sim.
Eu gosto muito do Harrison também, cara. Do George Harrison.
É que ele não teve muita ênfase, mas conta.
É, cara. E o que acontece, cara? E aí, a partir daí, tudo vai de mal a pior na banda, né? É, o White Album não foi o antepenúltimo álbum deles. É, o último álbum, que é o Let It Be, ele não foi o último álbum, mas ele não foi o último a ser gravado. Parece que, pelo que ver, assim, no contexto, isso sou eu especulando, tá? Eu acho que eu fiquei muito com a impressão de que a galera sabia que a banda ia acabar e eles aceleraram um monte de gravação.
Sim.
E aí rolou o problema.
É possível. O Ringo já tinha saído, né?
Não, mas ele saiu e voltou. Ele voltou no mesmo álbum, sabe? Ele não... Nunca
foi
saiu.
Uma briga.
Foi uma briga, é, foi uma Sim. briga. Ele saiu e depois voltou. Tanto que ele só três faixas do álbum que não é ele que toca. E no próximo.
Ele saiu no dia e voltou no outro dia, né? Ele saiu, aí o que foi gravado aquele dia foi gravado sem ele.
Aí ele
depois
voltou.
Ele voltou.
E depois ele
voltou. Voltou com arrependido.
É.
Cara, e esse último álbum, Let It Be, que é de 71, acho que é isso. É, ele já não foi gravado totalmente com o John Lennon. O John Lennon não participou de várias músicas, inclusive ele não tá tocando em Let It Be, que é a música pro filho. Não, Hey Jude, que era. Era, mas é Let It Be, ele não tá em Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. É, que ele salva primeiro. E, cara, e nessa mesma época rolou um problema que eles tiveram sempre o mesmo empresário. Desde a época que eles viajaram pra Alemanha, lá em Hamburgo. Quem foi o mesmo cara que cuidou? Esse cara morreu. Logo depois da entrada da Yoko. É, não que a Yoko tenha matado ele.
Força do ódio.
Coincidência?
Não.
Eu acho que não.
É. E aí o que aconteceu foi que o novo empresário teve um escândalo que esse cara roubou 5 milhões de libras da banda. E aí isso gerou mais estresse, porque quem tinha apresentado o empresário foi o John Lennon. E aí você que trouxe esse ladrão pra dentro, aí sei lá o quê, aí rolou aquela briga, aquela coisa toda. O cara chegou a ser preso um tempo, depois foi solto, confusão danada. O que aconteceu foi que acabou a banda, não foi um final feliz, eles não se deram bem, né? Uma coisa que é muito importante, né, que é... Aí vai a questão da Yoko também, mais uma vez a Yoko, né? Que o Paul McCartney e o John Lennon, desde a época, antes de nem se chamava Beatles ainda, chamava os The Black Jacks, eles tinham uma parceria, um contrato de boca, que toda composição que um fizesse ia ser do nome dos dois. Então, assim, e quem foi que quebrou essa tradição foi o John Lennon.
Obviamente.
Depois da Yoko.
Surpreendendo um total de 3 pessoas.
E, cara, esse é o fim dos Beatles, cara. E assim, como esse é o minisódio Beatles. Nossa história acaba aí. Não vamos contar a morte de nenhum deles. Não vamos contar nada que foi feito.
Só do cara que morreu mesmo.
Tem muitas.
Eles vieram Beatles.
É, tem muita história interessante. A gente poderia falar também, sabe, sobre como que o Michael Jackson passou.
Nossa,
as pernas.
Eu ia falar exatamente sobre isso. Porque a gente vai. Eu ia começar falando. A gente já pode selecionar as pessoas?
É, não, só pra. Tem várias. A gente tem que falar sobre o assassinato de John Lennon. A gente tem que falar. A gente poderia falar sobre o Michael Jackson.
A gente poderia falar sobre um monte de coisa. Mas aí acho que isso deixa pro episódio específico de cada um deles, né?
Exatamente. Exatamente.
Eu acho que principalmente Paul McCartney vale.
Ah, mas aí a gente já resume aqui, gente. O Paul McCartney vai pra Lufa Lufa. Obviamente.
Com certeza, ele é a melhor
obviamente.
Pessoa.
Obviamente. Ela... Ele, tipo assim, eu tô aqui, eu passei... Desculpa, meu amor, mas eu passei uns 5 minutos sem te ouvir porque eu tava...
Porque lendo eu tava a história lendo do Julian Lennon.
O filho, isso, o Julian Lennon falando como ele só tem fotos dele tocando, tipo, criança, guitarra com Paul McCartney e todas as memórias de infância dele são com Paul McCartney e não com John Lennon, tipo...
É.
Não, e sim, várias coisas. Quem que é passado pra trás pelo Michael Jackson? Ainda não. Quem que, tipo assim, confia nas pessoas a ponto que o Michael Jackson consegue te passar pra trás?
Sim.
As pessoas sabem o que é? Será que é isso? Sim, só dar esse...
Ah, sim.
Já que a gente falou.
O que acontece é que o Paul McCartney e o Michael Jackson formaram uma amizade absolutamente aleatória às 90.
80.
80. E aí, tipo assim, algo aconteceu que os royalties dos Beatles estavam, tipo, à venda, né? O que aconteceu?
Sim, ele fez um conto de... Ele meteu um conto do vigário pro Paul McCartney e ele comprou as músicas. É, o que acontece é que, eu não sei como tá isso hoje em dia, não sei se o Paul McCartney conseguiu reverter isso depois que ele morreu, né? Não sei. É, mas o que acontece, sei lá, que o Paul McCartney durante muito tempo, pelo menos, teve que pagar pra tocar Hey Jude, sabe qual
é? Ele pagou pro Michael Jackson pra ele tocar as músicas que ele mesmo compôs.
Que sendo bosta. Que,
tipo assim, rolou alguma treta, que eles eram amigos e o Michael Jackson, tipo, passou a perna nele mesmo, real, feio, na bad. E rola todas essas paradas assim.
Eu concordo com você, eu acho que pra mim que Paul McCartney é lufa-lufa.
Eu concordo. E do outro lado, John Lennon é totalmente Grifinória, né? Ele pode
muito
ser o fantasma da Grifinória, inclusive.
Grifinória. Ele é... Desculpa, Carol, mas ele é Grifinória. Ele passou o cara. Você tá
falando. Sim. Sorry.
Cara, George Harrison. George Harrison, pra mim, é difícil porque na minha seleção ele não tem um papel exatamente muito importante na história da banda, que como eu quis fazer um resumão, tipo assim, aquele passar rapidinho, né, os pontos aqui, sem entrar em detalhes, eu negligenciei muitas histórias do George Harrison.
Tem alguma anedota sobre
agora? Uma anedota?
Essa carta na manga?
Só que a última gravação dele em vida foi Ana Júlia.
Afe!
O quê?
Você não sabe disso?
Não.
A última gravação do George Harrison em vida foi Ana Júlia?
Não, isso, você tá mentindo pra mim, Rafa? Eu sou uma
não,
tô.
Não,
isso é sério, é real. Thaísa, é tipo assim, fanboy de Los Hermanos, né? A pessoa, quando alguém fala assim, Los Hermanos é ok. Aí a pessoa tem que ter esse tipo de informação na manga, não? É isso.
O George Harrison regravou Ana Júlia. O Ana Júlia.
É real.
Eu preciso achar isso, aquela...
É assim.
E essa, inclusive, foi... Essa, ele gravou isso e morreu algumas semanas.
Três dias depois. Coitado, né? Mas, enfim, ele...
Cara,
nossa, esse episódio vai surgir muito hate, porque é fã de Beatles e Los Hermanos, é complicado.
Vamos falar mal de quem agora? Vamos falar...
Jesus!
Próximo capítulo do Café Seletor será Jesus. JC.
JC,
Jesus Christ.
Cara, o George Harrison, ele era o melhor instrumentista da banda. Ele era o mais calado.
Aparentemente, né? Porque eu não tenho nenhuma história.
As composições mais bonitas são deles. Eu acho que Something é a melhor música dos Beatles. Apesar do George Harrison não ser meu Beatle favorito, mas eu acho que Something é incrível.
Sabe? Here Comes the Sun também é dele, né?
É. Então, eu acho que ele vai pra Corvinal, cara. Ele tem um... Pra mim, ele tem uma pegada pra mim, assim, meio... Uma pegada meio Luna, cara, sabe? De ficar, tipo, viajando nas paradas. Sim. Meio a par, sacou? Virou.
E cantou na Júlia, bem eclético.
Ele não cantou, só tocou guitarra. Pra mim, ele é Corvinal.
Corvinal, eu aceito. Beleza. Corvinal. Eu tava pensando na Lufa-Lufa, tipo, ser, assim, meio que excluído. Mas o excluído seria o Ringo, não ele.
É. É, cara, e o Ringo, né? O Ringo também é Lufa-Lufa pra mim. Tem,
eu
pra
também
mim,
acho.
Você olha pra cara dele, joga a fotinha do Ringo aí. Ele tem cara de Lufa-Lufa, cara.
Eu tô, na verdade, no momento... Gente, eu entrei num buraco negro aqui, tipo assim, de Beatles. Eu, na verdade, tô lendo sobre a esposa do George Harrison, que depois casou com Eric Clapton.
Foda. E aí, a gente seleciona o Stuart e a Yoko?
Cara, a Yoko, a gente não sabe nada sobre ela, né? eu sei, ó, eu sei que ela, aparentemente, todos os anos que o maluco lá que matou o John Lennon foi pro... sair pro...
Progressão de regime.
É, isso. Toda vez que ele tem uma audiência dessa, ela aparece pra, tipo assim, pra ele continuar...
olhar nos olhos dele. É. Mas e aí, vocês acham que a nossa informação que a gente tem da Yoko Ono é realmente sobre a Yoko Ono ou é o que falam dela?
Pra mim é o que falam dela.
Não, é porque
eu também acho difícil selecionar ela, porque assim, o que a gente sabe da Yoko Ono é, tipo, fanbase dos Beatles falando sobre ela, né? Tipo, ela influenciou, ela acabou com os Beatles. E aí, às vezes, só, tipo, às vezes o cara era babaca mesmo, só, né? Você não sabe se
não,
ela tava infernizando
era,
ele ou não.
Mas ela com certeza era babaca também, entendeu?
Também.
Então, isso,
eu não
você
acho
consegue
que com certeza
acordar e dormir
também
todo dia do lado de uma pessoa que é o ó? Não tem como,
é
porque
é um
você
fato
tem que ser.
É porque você é o ó também.
É porque você é o ó também. Tipo assim, ó. Mas isso não significa que ela seja...
Grifinória. É, eu também não sei, eu fico
eu não
assim,
acho,
eu fico
não
sem
acho
saber.
Que selecionar...
Não, não falta informação.
Não, não tem informação. Tipo assim, ela ser o ONU. Aí, aí sim a gente arruma uma treta pra gente. Porque o John Lennon não foi pra Grifinória porque ele é o O. Ele é o O e ele foi pra Grifinória.
Ele foi pra... Assim. Exatamente.
É.
Agora ela já sabe, né? O Stuart, cara, ele se apaixonou muito rápido. Com certeza ele é pisciano. Agora o resto...
Eu vou falar, ele é Sonserina, largou tudo, pelo amor.
É, sei lá.
Talvez ele seja. Isso a gente consegue descobrir também, sabia?
Stuart. Verdade.
Little, como é que é o nome dele?
Procura aí, Bia. O meu só parece Little mesmo. Stuart Beatles. Stuart Stutcliffe. Wikipedia. 23 de junho. Não, ele é de câncer.
Olha,
é,
tipo, mas também faz total sentido.
É o signo seguinte,
gente,
né? Seria a segunda opção.
É esse
ele era
mesmo?
Uma gracinha, né?
Ele parecia o Nicholas Holt? Não, ele parecia, sabe quem? O Dr. Oz.
Sim, olha, olha essas bochechas, essas pomeris que tudo. Mas, enfim. É, ele, eu não sei, é bem, tipo, emocional, intenso, assim, né? Eu acho que talvez Grifinória ou Sonserina. Acho que...
Cara, eu acho que você acha que um Sonserino largaria a maior banda
sim,
de todos os tempos?
Não. É, sim. Ele é Grifinória.
Sim. Acho que não. Largaria sim.
Você acha que o Sonserino largaria?
Eu acho que ele é mais provável de largar do que um Grifinória.
É mesmo? Ah, é porque
eu acho
Grifinório...
muito contra...
É verdade.
Mas se você for pensar em impulsividade, o Grifinória é muito mais... O Sonserino, ele ia pensar, não, cara, eu vou respirar, eu vou pensar num jeito que eu possa ainda ter os royalties.
O que eu quero é ficar com essa pessoa e é com essa pessoa que eu vou ficar.
É, mas aí ele tinha 20 anos, aí ele ia morar na casa
ele
da sogra. São coisas assim, são tipo decisões que são realmente impulsivas. Não parece uma parada, uma ideia realmente muito boa, sabe?
Nem amadurecido.
Você chega pro um amigo seu, chega a te contar essa história. Cara, pô, fui pra Alemanha, aí agora eu conheci uma
mina.
Conheci
uma mina, vou morar com
aí
ela.
Aí agora eu vou morar. Não, vou morar com a mãe dela.
É.
Ai, gente, eu... Sei lá.
Você acha, nossa,
eu não vejo
que
isso
ter,
nada
vai dar,
como Sonserina.
Isso vai dar tudo certo. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Você pensa isso quando você escuta uma história dessa?
Porque os Sonserinos, eles são muito mais precavidos. Cara. E eles são muito mais, tipo... É, a gente sempre fala que eles são, tipo, pessoas mais organizadas, mais pensativas.
Então.
Mas que não, tipo, não exploram todo esse emocional tão rápido. É, tipo, é tudo o contrário que a gente fala dos Sonserinos.
Eu acho que um Sonserino larga... Eu entendo o seu argumento. Que um Grifinório largaria menos uma banda que é a maior banda de todos os tempos.
Uhum.
Né? Eu concordo com isso. Mas eu acho que ele não largou porque ele não gostava da banda, ou porque ele queria fazer outro som, ou porque ele entendia a arte de uma outra maneira. Ele largou porque ele queria ficar com uma mina, cara.
Uhum.
Cara, então pra mim, desculpa, então ele vai ser Lufa-Lufa pra mim, e não Grifinório.
Por
pode
quê?
Ser também.
Gente, porque eu não vejo isso acontecendo no Grifinório. Eu não acho que isso é.
Você acha que o Grifinório ele nunca largaria os Beatles, né?
É, e o... Não, e o
mas a gente tem que lembrar que na época ele não tinha como saber que os Beatles iam virar os Beatles,
cara. Ele deu
cara.
O nome pra banda, ele vendeu as paradas dele pra, tipo assim, pra comprar um baixo. Ele, tipo assim, ele se vestiu na parada também.
Investiu.
E daí largou por amor. Então eu acho que, tipo assim...
Lufa-Lufa.
Lufa-Lufa, eu aceito Lufa-Lufa. Então, mas assim, eu concordo de algum dia a gente fazer um remake desse episódio, tipo, com cada Beatle, assim, pra gente poder ver se realmente a gente selecionou certo. Porque vai vir muito fã falando, nunca quero Lufa-Lufa, porque vocês não falaram de talvez e talvez e tal dia e tal dia e tal dia. Então, assim, isso é muito possível e a gente... E a banda, né? A gente não selecionou a banda, Rafa.
Grifinória, pra mim. A banda Beatles
pra
é Grifinória.
Também. É Grifinória. Eu não consigo nem pensar em outro.
É a primeira vez
porque,
que a gente
assim,
funciona em conjunto, né? Alguma coisa.
É.
Ó, gente, que bonitinho. Eu tô aqui no Wikipedia do Stutt, porque eu só entrei de novo.
Buraco Negro.
Aparentemente ele escreveu escrevia carta pros amigos dizendo que o relacionamento deles era tipo de um conto de fadas. Aí eles ficaram noivos. Taranã.
É, sim, eu contei isso.
Sim. Não, você não contou que ele escreveu pros amigos dizendo que ele tava vivendo um conto de fadas. E daí ele teve que... Nossa, mas ele, tipo assim, realmente ele largou tudo pra trás. Ele tinha que usar as roupas dela.
Sim.
Nossa. Gente, isso não é nada, Sonserino. Onde que o Sonserino ia fazer isso, cara?
Mas ele com certeza não era Grifinória, cara. É. Ele passou anos usando as roupas da esposa e da mãe dela. Ah, que engraçado.
Artista.
Artista. Mas enfim, Grifinória para Beatles. Esse foi o episódio de hoje. Desculpa se a gente desagradou muito você é fã de Beatles, a gente tá aberto pra críticas carinhosas, porque nós somos sensíveis. Nós estamos em todas as redes sociais, como Café Seletor, e também no Spotify, Deezer e em qualquer agregador que você esteja escutando a gente e além. Acho que é isso, né?
É isso aí.
Mal feito?
Feito! Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gidjon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dream by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. Rocky burst in, and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Rocky had met your match, and Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. Now Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Gidjon's Bible.
Façam terapia.